ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Governo cria regras para estrangeiros não vacinados que desembarcarem no Brasil.
Viajantes vão precisar fazer quarentena para ter entrada autorizada no país.
E você também vai ouvir na voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que amplia acesso ao ProUni, o programa universitário para todos.
Mais de 200 bilhões de reais em investimentos.
Ministério de Minas e Energia realiza série de leilões até o final do ano.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário executivo adjunto do Ministério, Bruno Eustáquio.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais petróleo, gás e energia elétrica?
O Ministério de Minas e Energia está realizando uma série de leilões até o fim do ano.
É a chamada Energy Week, que pretende arrecadar mais de 200 bilhões de reais em investimentos.
E para falar dos leilões e os benefícios para o país, recebemos aqui no estúdio o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, aos nossos ouvintes.
Nesse mês de leilões, um já foi realizado para suprir as necessidades de energia elétrica de distribuidoras que atendem o consumidor final. Quais foram os resultados, secretário?
Bom, antes de mais nada, Gabriela, nossos ouvintes, me permitam aqui falar um pouquinho dos resultados que nós tivemos até então, né? Foram 3 leilões já realizados, 39 bilhões em investimentos e mais de 53 mil empregos desde o início deste governo, né? Com relação a esse leilão que nós realizamos na última sexta-feira, né, os resultados foram bem positivos na nossa avaliação. Trata-se de um leilão que entrega energia para os próximos 2 anos, né? E nós tivemos um deságio surpreendente na nossa avaliação de 12,8%. Ou seja, você tem um preço teto de energia, né? E a este preço foi descontado 12,8%, significando que há, de certa forma, uma competição, houve, de certa forma, uma competição, e que, de certa forma, quem beneficiará-se com isso será o nosso consumidor de energia elétrica.
Agora, secretário, dentro aí dessa Energy Week, na área de petróleo e gás, está previsto para o dia 17 de dezembro o leilão dos campos de CEP e Etapu, no pré-sal, na Bacia de Santos. É um dos maiores da história? E qual é a previsão de arrecadação?
Perfeito, Nádia. Muito obrigado pela pergunta. Sim, na nossa avaliação, trata-se do segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo, né? E por quê, né? Exatamente pelo volume que está sendo listado, pela qualidade e produtividade desses campos, né? Nesse caso concreto, né, o que a gente está, de certa forma, oferecendo ao mercado é óleo, né? Não há que se falar aqui em risco exploratório. Portanto, nós fizemos uma avaliação com apoio do Ministério das Relações Exteriores sobre leilões que ocorreriam mundo afora, né? E nessa identificação de países em que o Brasil compete, nós chegamos à conclusão de que, sem sombra de dúvida, neste cenário atual de um novo patamar de petróleo da indústria, estamos diante aí do segundo maior leilão, que de certa forma entregará investimentos e geração de emprego para a nossa sociedade.
E qual seria a arrecadação prevista?
Bom, nós estimamos a arrecadação em 120 bilhões de reais ao longo dos contratos, né? São contratos aí que vão até 2050, né? E uma geração de emprego da ordem de 163 mil empregos.
Né? E estados e municípios também recebem uma parte? Qual seria
Sim,
a previsão de recursos para estados e municípios?
Ótimo, Gabriela. Me permita aqui já rapidamente fazer um gancho com 2019, porque esse leilão é uma continuidade daquilo que nós fizemos em 2019, né? Em 2019, o Congresso decidiu que uma parte desse bônus de assinatura ia para os estados, o município e o Distrito Federal, né? Então, naquela ocasião, nós descentralizamos 11,7 bilhões, né? De norte a sul, de leste a oeste, né? Neste leilão, iremos fazer a mesma coisa, né? Dos 11,1 bilhões de reais de bônus de assinatura, nós colocaremos para estados e municípios cerca de 7,7 bilhões de reais, possivelmente até o final de fevereiro, né? Então, olhando para os dois processos, né, e as 4 áreas, né, entendo o resultado positivo no dia 17, e essa é a nossa expectativa, né, nós vamos, de certa forma, descentralizar na partida algo em torno de 19,4 bilhões para estados e municípios do Distrito Federal. É aquele exercício pleno do conceito menos Brasília e mais Brasil, né? Isso só para o nosso ouvinte ter uma ideia. Se nós dividirmos, né, desde a primeira entrada até possivelmente a última entrada desse capital, nós estamos falando algo em torno de 740 milhões de reais por mês, né, de um modo geral, para esse Brasilzão nosso. Então, é, sem sombra de dúvida, uma transformação desse recurso natural em riqueza para esses estados e municípios decidirem na melhor forma de alocação deste recurso.
Agora, secretário, pelo porte das obras que serão feitas, né, dos investimentos que serão feitos, qual é a expectativa de geração de emprego?
Nós fizemos aí uma conta mais recente, né? A gente tem um número que a cada 2,5 bilhões de reais, né, você gera algo em torno de 2 mil empregos. Então, se a gente pega um projeto dessa envergadura que tem algo em torno de 204 bilhões de reais em investimentos, a gente está falando em aproximadamente 163 mil empregos gerados ao longo deste projeto. Sem falar em toda a transformação que acontece na cadeia de suprimento de petróleo e gás.
E, secretário, com esse leilão, o país segue na trajetória de se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo?
Sem dúvida, Gabriela. Hoje nós somos o 7º, né? Hoje nós produzimos algo em torno de 3 milhões de barris por dia. A expectativa, segundo a atualização do nosso plano decenal de energia para 2031, é 5,2. Esse projeto, no pico de produção, colocará algo em torno, no total, de 520 mil barris por dia. Né? Isso significa 20% do que a gente produz hoje. Né? Então, de certa forma, esse leilão ele acelera esse processo de elevação do Brasil nas posições de exportador e produtor de petróleo até o final da década.
Agora, secretário, também no dia 17 aí de dezembro, nós teremos um leilão para a construção e manutenção de 902 quilômetros de linhas de transmissão. Quais são os investimentos previstos?
Bom, esse é um leilão de transmissão que faz parte do nosso planejamento decenal de energia, né? Então, você tem toda uma orientação para a expansão da nossa transmissão. Nós teremos aí a transmissão, os lotes leiloados em 5 estados da federação: Bahia, estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e o Amapá, né? E a nossa expectativa é algo em torno de 2,8 bilhões de reais em investimento com estes projetos.
E neste, quais estados serão beneficiados e quantos empregos devem ser gerados?
A nossa expectativa é uma geração de emprego de ordem de 6 mil unidades de posto de trabalho, né? Atendendo aí o estado da Bahia com relação ao atendimento da carga, o estado de Minas Gerais numa integração e escoamento da energia, o estado do Amapá, e aí é bom a gente dizer aqui para o nosso ouvinte que vive naquela região, que é mais uma solução estrutural para a região, né? E também Paraná e São Paulo, que busca ali fortalecer o sistema da Grande Curitiba e, obviamente, possibilitar o escoamento dessa energia.
Bom, no fim do mês teremos também um leilão para a contratação de energia de usinas termoelétricas novas e já existentes. Qual que é o objetivo desse leilão, secretário?
Muito bom, Nazi. O objetivo desse leilão, diga-se de passagem, né, ele encontra laço na Lei 14.120 e também ancorado por decisão do nosso Conselho Nacional de Política Energética. Basicamente, esse leilão busca atender a nossa preocupação com relação à potência, né? Existe energia e potência, né? Então, neste caso concreto, potência responde muito na ponta do nosso consumo. Então, a ideia é manter o equilíbrio entre potência e energia ao longo do prazo e, portanto, esse leilão nos proporcionará, até 2027, segurança eletroenergética, em especial com relação a esse requisito de potência.
Nós estamos conversando com o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. Secretário, na área de energia elétrica, os leilões vão garantir o suprimento de energia mesmo em época de poucas chuvas?
Sim, a ideia exatamente desse leilão de reserva é trabalhar com essa alternativa para que a gente possa atender a ponta, né? Obviamente observando toda a questão hidrológica, mas sem sombra de dúvidas, esse leilão de reserva de capacidade e o leilão que nós fizemos recentemente de contratação simplificada já buscam atender essas preocupações.
A gente pode dizer que com os investimentos previstos, isso aí pode resultar em redução nos custos da energia?
Sem dúvida, Nazi. Existem duas formas do consumidor na ponta sentir o efeito da redução do preço de energia. Uma delas é através do deságio. Então, o Ministério, né, junto com a ANEEL, define um preço, teto para energia, e esse preço você coloca no leilão e as empresas disputam, né? A título de exemplo, de 2019 a 2021, nós tivemos em média 31% de desconto nesse preço que foi definido, tá? Então, essa é uma forma de você trazer a competitividade para a tarifa. A outra forma é, as empresas vão investir em tecnologia, melhoria da sua eficiência operacional, e através da regulação você consegue trazer isso para a tarifa e fazer um desconto em função da eficiência. Então, quanto mais eficiente, a tendência é que você repasse essa eficiência para a tarifa, reduzindo o valor da tarifa. Então, são as duas formas que a gente consegue chegar no nosso consumidor reduzindo o preço, via leilão e via regulação.
Agora, secretário, para a gente finalizar, para o ano que vem, quais são as expectativas do Ministério de Minas e Energia?
Ótimo, Gabriel. Me permita aqui agora expandir um pouco para a mineração. Nós falamos muito de energia elétrica e petróleo, né? Mas é o Ministério de Minas e Energia, né? Então, me permita começar aqui para o nosso ouvinte com a mineração. Então, nós vamos certamente aí, estruturar um desenho de política que desenvolva a governança e o planejamento do setor mineral para 2022. Né? Estamos trabalhando com uma agenda de aplicação de recursos P&D para desenvolver também esse setor mineral, buscando sustentabilidade, inovação tecnológica. Mineração é fundamental no processo de transição energética. E, obviamente, dar sequência aos leilões dos ativos, tanto do Serviço Geológico Brasileiro, que é a nossa empresa CPRM, e também a Agência Nacional de Mineração. A título de exemplo, para o nosso ouvinte, nós temos aí um leilão importante para 2022, de caolim, que é utilizado para celulose, por exemplo, né? É um ativo classe prêmio mundial, que a nossa expectativa é de investimento da ordem de 2 bilhões de reais. Né? Então, da mineração, eu pararia por aqui, que também temos outros temas, né? Setor elétrico, Eletrobras, capitalização da Eletrobras, que nós temos aí previsto para o primeiro quadrimestre de 2022. A modernização do setor elétrico, né? Na sequência de todas as decisões que foram construídas até agora para melhor alocar os custos e eficiência do setor, né? Olhando um olhar sempre atento ao consumidor e à prestação de serviço de energia elétrica. E também no setor de petróleo e gás, chamaria atenção, né? Toda a nossa agenda de biocombustíveis, né? Que começa agora um novo modelo de comercialização. As áreas, né? Que não receberam propostas, que são todas elas colocadas no modelo de oferta permanente para que as empresas possam competir neste processo. E, por último, chamaria atenção para todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui de integração das políticas de energia com transporte dentro de uma visão de futuro para os nossos combustíveis, olhando sobretudo a transição energética. Né? Hidrogênio e eólico offshore também compõem essa cesta, né, de trabalhos e agenda para 2022. Né? E, claro, toda a consolidação da abertura do mercado de gás natural e refino no Brasil, que são estruturantes para tudo aquilo que se deseja, que é a competitividade, dinamicidade e atenção, sobretudo, para o nosso consumidor, nosso cliente final, que é a sociedade brasileira.
É muito trabalho, então, né? Bom, conversamos com Bruno Eustáquio, secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Jair Bolsonaro recebeu de empresários e industriais propostas para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos.
Durante encontro com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, medidas de apoio já realizadas pelo governo foram citadas, como concessões, privatizações e reformas.
A Confederação Nacional da Indústria, CNI, consolidou em um documento 44 propostas para a retomada do crescimento a partir do ano que vem. São projetos em áreas como tributação, infraestrutura, meio ambiente, inovação, educação, comércio exterior e ações voltadas para micro e pequenas empresas. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou medidas de apoio do governo para incentivar o setor.
Alguns exemplos disso: a reforma da Previdência Social, o marco legal do saneamento básico, o marco legal do gás natural, a modernização das normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, a lei da liberdade econômica, a regulamentação do Instituto da Transição Tributária, a lei de licitações, o marco legal para as startups, cadastro positivo, a independência do Banco Central.
O ministro da Economia, que também participou do encontro, defendeu a agenda de reformas para a retomada do crescimento. Paulo Guedes também disse que é necessária uma transformação do Estado brasileiro.
Vamos reindustrializar o Brasil. Vamos abrir a economia brasileira. Vamos transformar o capital institucional do país, com todos esses marcos regulatórios. Vamos transformar a economia brasileira.
Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou que estão sendo abertas oportunidades e citou que desde 2019 foram contratados 610 bilhões de reais em investimentos.
E não vai parar por aí, porque vários leilões estão desenhados para 2022, vão acontecer e vão ser bem-sucedidos. A privatização da Eletrobras, a privatização de alguns portos, mais leilões de rodovias, mais autorizações ferroviárias. Nós vamos terminar o ano que vem, o ano de 22, com mais de R$1 trilhão contratados.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que, apesar dos efeitos da pandemia, o Brasil está se recuperando e vem retomando a confiança internacional.
Há poucas semanas, estive com uma equipe de ministros nos Emirados Árabes Unidos. Tivemos no Bahrein e também no Catar. Só em Dubai, a CNI, com o Robson, reuniu 700 empresários, 400 brasileiros e 300 árabes. Isso é um retrato do que é o Brasil, da confiança que eles depositam em nós. E, obviamente, o final dessa história será com os senhores. O Brasil mais que recuperou a sua credibilidade lá fora. O Brasil é uma certeza. E, obviamente, nós temos que estarmos confiantes aqui também.
O documento entregue ao governo foi elaborado a partir de dados coletados das federações estaduais de indústria, das associações da indústria, da mobilização empresarial pela inovação e de reuniões com empresas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Dos aviões, mísseis, satélites e lançadores.
Exemplos de produtos fabricados pela chamada indústria de defesa.
Nesta semana, Brasília é sede de uma feira internacional de produtos de defesa e segurança.
E o Ministério da Defesa realiza amanhã um seminário, onde vai anunciar recorde nas exportações da indústria brasileira de defesa.
Forno de micro-ondas, panela de teflon, telefones celulares e internet são exemplos de tecnologias com origem em atividade militar. Esses e inúmeros outros itens foram adaptados e incorporados ao cotidiano anos ou décadas após o uso para fins militares. Devido ao alto valor agregado desses produtos e à possibilidade de uso em funções civil e militar, o Ministério da Defesa incentiva o incremento da chamada Base Industrial de Defesa Brasileira. O setor é responsável pela fabricação de aeronaves, embarcações, ferramentas cibernéticas, radares, armamentos, entre outros itens de alta tecnologia. O secretário de Produtos de Defesa, Marcos Degô, reforça que o segmento tem impacto direto na economia do país.
Além de atender às necessidades das Forças Armadas no que diz respeito a equipamentos, nós temos que esses equipamentos também são muito utilizados para a sociedade civil. Isso faz com que a indústria de defesa tenha um componente de valor agregado extremamente alto. Por isso, nós geramos hoje cerca de 4,8% do PIB. Nós geramos cerca de 3 milhões de empregos altamente qualificados.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa anuncia os resultados mais recentes da indústria brasileira de defesa, que em 2021 bateu novo recorde de exportações. A divulgação ocorrerá durante o painel Base Industrial de Defesa, Proteção, Desenvolvimento e Geração de Empregos, promovido pela pasta. O secretário Marcos Degô explica o que é o evento.
É uma belíssima oportunidade para que as empresas possam aparecer, demonstrar os seus produtos, demonstrar suas tecnologias, suas capacidades. E o Ministério da Defesa apoia, não só porque entende ser necessário fomentar o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa, mas também porque está interessado em que essas empresas possam exportar esses produtos e assim conseguir mais investimentos no país, entrada de recursos no nosso país.
O painel Base Industrial de Defesa, Proteção, Desenvolvimento e Geração de Empregos será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Ministério da Defesa nesta quarta-feira, a partir das 10 horas. A sexta mostra BID Brasil começou nesta terça-feira e segue até a próxima quinta no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Reportagem Lani Barreto.
Momento Saúde.
Viajantes não vacinados que desembarcarem no Brasil precisarão fazer quarentena pelo período de 5 dias.
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida inclui a reabertura das fronteiras com outros países vizinhos do Brasil e leva em consideração a alta cobertura vacinal do país.
Entre as medidas necessárias para entrar no país está a apresentação do teste negativo do tipo RT-PCR, realizado até 72 horas antes para os passageiros que venham do exterior.
Com cerca de 80% da população brasileira acima dos 14 anos vacinada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou sobre a decisão.
Conseguimos imunizar com as duas doses de vacina, mais de 175 milhões de habitantes. Então temos uma campanha bem sucedida, nós conseguimos reduzir fortemente o número de casos e o número de óbitos. O Brasil ampliou muito a sua política de testagem, a testagem de RT-PCR, então nós decidimos que o RT-PCR, ele seria utilizado como já vem sendo utilizado desde o início do enfrentamento à pandemia. O indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste de RT-PCR negativo realizado 72 horas antes.
Novas regras para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
Entre as novidades, estudantes que cursaram o ensino médio total ou parcialmente na rede privada, como bolsistas ou não, poderão aderir ao programa a partir de julho de 2022.
A medida também cria uma sequência de classificação para o programa, dando prioridade a pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes de escolas públicas.
Também não será mais exigida a apresentação de documentos para comprovação de renda familiar quando as informações puderem ser obtidas em bancos de dados de órgãos públicos.
O critério de renda para ingressar no programa foi mantido.
Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve ter renda mensal de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa da família.
As mudanças foram feitas por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o governo, a medida tem a meta de ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir o número de vagas ociosas em universidades privadas.
O ProUni usa a nota do Enem para conceder bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
A internet 5G está cada vez mais próxima de fazer parte do dia a dia dos brasileiros.
Foram assinados hoje os contratos com as empresas vencedoras do leilão realizado no mês passado.
Além de oferecer a nova tecnologia, as vencedoras se comprometem a levar internet a escolas, rodovias, pequenas cidades e comunidades da Amazônia.
A assinatura dos contratos oficializou a aquisição das 4 faixas de radiofrequência leiloadas em novembro pelo Ministério das Comunicações. As 10 empresas vencedoras irão implementar os serviços de internet em todos os 5.570 municípios e mais de 1.700 localidades como distritos, povoados ou comunidades em todo o país. Além do compromisso firmado entre as empresas e o governo de entregar a tecnologia 5G em todas as grandes capitais do país até julho de 2022, as vencedoras também levarão fibra ótica à região amazônica, ampliarão a cobertura em 36 mil quilômetros de rodovias federais para no mínimo 4G, implementarão o PAIS, Programa Amazônia Integrada e Sustentável, além da criação da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou da importância da inclusão digital e social para a população, além de mais renda e empregos.
O que a gente está celebrando hoje é o presente e a cidadania dessas pessoas que não tinham internet. Que a gente possa buscar empresas para investir no Brasil, para abrir fábricas importantes.
O 5G é uma tecnologia que possui 100 vezes mais velocidade do que o 4G, atual tecnologia ofertada pelo mercado brasileiro. A diferença de velocidade também poderá ser vista no dia a dia. Espera-se que o 5G aumente a qualidade da internet banda larga nas casas, empresas e demais setores, e evite a oscilação de conexão. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a tecnologia vai levar mais oportunidade para as empresas brasileiras e internacionais.
É um salto, realmente, para a questão das comunicações no Brasil, bem como quando se fala internet das coisas. Para o comércio, isso não tem preço, a diminuição de custos em muita coisa e o aumento da qualidade do serviço. É o Brasil dando certo. É o Brasil onde os empresários acreditam. É o Brasil onde cada vez mais o povo lá de fora acredita na gente.
Realizado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e promovido pelo Ministério das Comunicações, o leilão de 5G foi a maior oferta de radiofrequências da América Latina. Foram arrecadados mais de R$ 47 bilhões. 90% deste valor vai ser investido na ampliação da conectividade em todo o país. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Ana Veloso.
Foi o mês em que foram registrados menos focos de queimada na Amazônia desde 2018.
De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 11.596 focos de queimadas. Em 2018, foram 13.014 pontos de calor.
O INPE também divulgou que de todos os biomas brasileiros, a Amazônia foi o que mais apresentou queda.
De mais de 8 mil focos há 3 anos para mais de 5 mil em 2021.
De acordo com o governo federal, esses resultados são fruto da Operação Guardiões do Bioma, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional, além do IBAMA e do ICMBio.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário virtual do Supremo invalida a lei de Goiás que criava obrigações à seguradora.
STJ nega pedido de liberdade feito por engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália.
Ministério Público Federal pede a suspensão de licença concedida pelo IBAMA para a construção do linhão de Tucuruí.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo invalida a lei de Goiás que criava obrigações a empresas seguradoras.
Para os ministros, a norma invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e seguros. Ricardo Moreira.
Por decisão unânime, o plenário virtual do Supremo julgou procedente a ação proposta pela Confederação Nacional das Seguradoras. A lei questionada proibia que as empresas fizessem a reparação de veículos danificados em oficinas credenciadas por elas. A norma também determinava que os segurados fossem informados por telefone e pelo contrato de seguro da liberdade de escolha em relação ao estabelecimento reparador e ainda criava punições e proibições às seguradoras. Segundo o voto da relatora ministra Rosa Weber, o STF entendeu que os dispositivos invadem a esfera da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e seguros.
Permanece preso o engenheiro Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, acusado de matar a ex-companheira, brasileira como ele, na cidade de Sydney, Austrália.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao negar recurso em habeas corpus. Fátima Uchoa.
O engenheiro está preso preventivamente no Brasil desde agosto de 2018, ano do crime, após supostamente ter fugido da Austrália. Para o Ministério Público, ele não aceitava o fim do relacionamento. Após matar a ex-companheira por esganadura, Mário Marcelo Santoro teria ocultado o corpo, que depois foi localizado em um rio australiano. O relator na quinta turma do STJ, ministro Ribeiro Dantas, observou que a prisão preventiva está devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho anulou a penhora de um apartamento que foi vendido de boa-fé por uma construtora.
O imóvel foi vendido por R$1 milhão antes do início da ação trabalhista movida por um funcionário contra a construtora.
A juíza seguiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que basta o contrato de compra e venda para levar em conta a boa-fé do vendedor.
Além disso, o funcionário autor da ação e credor da dívida trabalhista não provou que a construtora tinha o objetivo de fraudar o pagamento da dívida ao se desfazer do imóvel.
Ministério Público Federal pede à Justiça a suspensão imediata de licença concedida pelo IBAMA para a construção do linhão de Tucuruí.
A obra foi alvo de crítica dos indígenas que afirmam não terem sido comunicados da autorização. Débora Raposo.
O Ministério Público Federal acionou a Justiça para pedir a anulação da licença de instalação emitida pelo IBAMA e que autorizou o início efetivo da construção do linhão de Tucuruí. A interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, mais conhecida como linhão de Tucuruí, é uma linha de transmissão de energia que vai ligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia. A obra vai passar pela reserva Waimiri-Atroari e foi alvo de crítica dos indígenas que afirmam não terem sido comunicados da autorização. A ação civil pública requer também que União, IBAMA, FUNAI e Transnorte Energia deixem de emitir licenças de instalação e autorizações e também deixem de praticar qualquer ato administrativo antes do acordo com a comunidade indígena.
O município do estado de Santa Catarina foi condenado a indenizar um caminhoneiro cuja carreta afundou no rio Canoas ao cair de uma balsa administrada pela prefeitura que fazia a travessia no local.
O caminhão foi vendido para o Ferro Velho por R$12 mil após afundar por 15 metros.
Para a justiça, o município teve responsabilidade no acidente ao deixar de fazer a manutenção da balsa.
Por isso, a indenização por dano material foi fixada no valor de R$46 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto que cria o programa de estabilização de preço dos combustíveis segue para o plenário. A Comissão de Infraestrutura debate concessão de aeroportos. Rodrigo Pacheco afirma que ainda não há acordo para a promulgação da PEC dos precatórios. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria um programa de estabilização dos preços do gás e de combustíveis. A ideia é dar mais previsibilidade aos valores e evitar aumentos bruscos em função de crises econômicas, da alta do dólar ou da cotação internacional do petróleo. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o programa de estabilização vai funcionar por meio de bandas móveis, com a definição de frequência de reajustes e mecanismos de compensação. A proposta cria ainda um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. Jean Paul diz que a alíquota será cobrada de acordo com a cotação internacional do barril e servirá como regulador para garantir a oferta e a estabilidade dos preços no mercado interno.
Possa, de fato, estabelecer um mecanismo de abastecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera, de fato, mas, ao mesmo tempo, amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional.
O projeto segue para análise do plenário do Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda a flexibilização do teto de gastos de estados que negociaram dívidas com a União. A proposta seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, argumentou que a alteração será bastante restrita.
Permitirá que aqueles estados que não conseguirem cumprir as regras pré-estabelecidas deduzam dos testes de gastos as transferências vinculadas a despesas específicas, como, exemplo, transferências fundo a fundo e transferências relativas ao salário e educação e ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A Comissão de Infraestrutura debateu a recente concessão de 9 aeroportos brasileiros para iniciativa privada. O atraso nas obras do Terminal de Navegantes em Santa Catarina também foi discutido na reunião. Repórter Raquel Teixeira.
Os contratos de concessão prevêem a exploração da infraestrutura aeroportuária de 9 aeroportos brasileiros pelo período de 30 anos, com aporte de investimentos privados em obras como duplicação de pistas de pouso e decolagem, ampliação de salas de embarque e desembarque, modernização de sanitários e implantação de novos terminais de carga. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que o caso do aeroporto de Navegantes é polêmico porque a licitação desconsiderou o plano diretor vigente, que já estava em execução.
Nós somos a favor da privatização. Agora, jogar fora isso que foi feito é improbidade administrativa.
Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, Dário Berger, do MDB catarinense, a situação evidencia o descaso do governo federal com a grande contribuição econômica gerada pelo Vale do Itajaí, onde se localiza o aeroporto de Navegantes.
Lamentavelmente, não conseguiram sensibilizar a ponto de reconhecer a contribuição que Santa Catarina dá para a União.
A ANAC reiterou que o plano diretor deve ser atualizado. Já a Procuradoria-Geral do Estado lembrou o prejuízo do município, que gastou 150 milhões de reais para seguir o planejamento de 2013.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que aprimora o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação. Os senadores também decidiram que a aposentadoria especial deve ser concedida mesmo quando o EPI evita danos à saúde do trabalhador. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, para fixar em lei os requisitos dos serviços privados de vacinação humana, entre eles instalações físicas adequadas, o gerenciamento de tecnologias para preservar a qualidade das vacinas e a obrigatoriedade de notificar a autoridade sanitária sobre eventos adversos relacionados à vacinação. A proposta vai para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que mantém a aposentadoria especial, mesmo nos casos em que o equipamento de proteção individual, como protetores auriculares e óculos especiais, neutralizam ou eliminam os agentes nocivos. É o que explicou o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
O mergulhador, o mineiro, independente de estarem ou não com equipamentos de proteção individual, não deixam de existir as condições de sobrecarga à saúde e à vida desses profissionais.
A Casa aprovou ainda uma proposta que determina a realização de mutirões periódicos para pessoas com deficiência em espaços públicos.
E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou das autoridades informações sobre a origem da ordem para queimar embarcações e atirar em garimpeiros no Rio Madeira no final de novembro. Ele teve notícia de que os incêndios não destruíram balsas, mas flutuantes que, aproveitados como base para atividade de garimpagem, na verdade eram moradias de pequenos agricultores e desempregados. Por causa disso, essas pessoas perambulam hoje pelos municípios sem ter onde viver, lamentou o senador.
Enquanto não se der uma alternativa para o homem da Amazônia, enquanto não se disser o que ele pode fazer para sobreviver, haverá sempre esse tipo de coisa. Haverá sempre esse tipo de trabalho marginal, praticado por pessoas do bem. Quando pessoas do bem são levadas a fazer uma prática ilegal, é porque falta o braço da nação, o braço do governo chegar a essa gente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há acordo sobre o fatiamento ou não da PEC dos precatórios para a promulgação da proposta. Repórter Rodrigo Rezende.
A PEC dos precatórios foi aprovada no Senado com algumas alterações em relação ao texto aprovado na Câmara. Assim, os deputados devem analisar novamente o texto antes de sua promulgação, o que a torna válida e libera o espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil. No entanto, alguns parlamentares defendem que a parte da PEC que não sofreu alteração no Senado já poderia ser promulgada. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há acordo.
Parte dos líderes compreendem a possibilidade dessa promulgação da parte comum. Uma outra parte pondera a necessidade de uma apreciação global por parte da Câmara dos Deputados. O fato é que há uma dificuldade em razão do fato de termos mais uma semana e meia de funcionamento do Congresso. E a impossibilidade da Câmara dos Deputados levar diretamente a plenário o que foi feito de modificações no Senado. Eu entendo.
Sobre a PEC 110 de 2019, que trata da reforma tributária, Rodrigo Pacheco afirmou que depende da análise da Comissão de Constituição e Justiça, que, possivelmente, ela deve ser uma das primeiras matérias de 2022.
O presidente do Senado também saudou a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que destravou a execução de recursos das emendas de relator. Pacheco afirmou que será cumprido o prazo de 90 dias dado pela ministra para a divulgação das informações. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os debates a respeito das emendas de relator são discussões sobre o leite derramado. Na opinião dele, a forma de gestão do orçamento é responsabilidade do Congresso. Repórter Pedro Pinto.
Se há um responsável pela forma que o orçamento da União vai ser gerido, é o Congresso Nacional. A afirmação é do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que esteve na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O ministro afirmou que a responsabilidade pelas emendas cabe exclusivamente ao relator e só quem pode alterar esse trâmite é o Congresso Nacional.
O que nós estamos assistindo hoje é uma discussão do leite derramado, senador. A hora de discutirmos de que forma deveria ser executado o orçamento é por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA. Isso aconteceu em 2019, senador.
As emendas do relator-geral do orçamento não trazem em suas informações o nome do parlamentar que solicitou o recurso. O presidente da Comissão de Transparência, Regufe, do Podemos do Distrito Federal, disse que o chamado orçamento secreto não devia existir.
Outra coisa são essas emendas de relator, que foi uma invenção, justiça seja feita, do próprio Congresso Nacional, mas que não dá para nós aceitarmos, e que criou esse orçamento secreto, onde se colocam recursos e ninguém sabe quem foi que colocou esses recursos, quem foi que destinou.
Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, informou que vai apresentar requerimento para que o relator-geral do Orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, seja ouvido pela comissão.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova parecer preliminar do orçamento com 16 bilhões de reais para emendas de relator.
Parlamentares se manifestam contra a realização do carnaval em 2022.
Debatedores sugerem educação digital para combater vazamento de dados na internet.
Boa noite. Em seminário realizado na Câmara, especialistas defenderam investimentos em segurança cibernética e educação digital para combater o vazamento de dados na internet. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara realizou seminário para discutir propostas para o avanço da proteção de dados no Brasil. Desde o início da pandemia, quando o uso da internet se intensificou por causa das medidas de distanciamento social impostas pela Covid, a criminalidade cibernética aumentou cerca de 300%, segundo o monitoramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O representante da ANPD, Arthur Sabat, destacou que a única forma possível de evitar esse tipo de ação por parte dos criminosos é negar a eles a oportunidade de agir.
Nós negligenciamos em muito a segurança cibernética. Nós utilizamos, cada cidadão, né, isso é normal, nós utilizamos os recursos que nos vinham às mãos, nós utilizamos as novidades, as tecnologias emergentes e usamos, abusamos e não nos preocupamos com as devidas medidas de segurança ao longo de décadas. O resultado disso são gigantescos bancos de dados compilados nos chamados mega vazamentos, colocados à venda em pacotes na Deep Web. Esse é o resultado que nós estamos colhendo hoje.
O representante do Ministério Público da União, Jorge Loder, lembrou que quando foi criado o auxílio emergencial, quase ao mesmo tempo foram detectados 53 aplicativos simulando o aplicativo da Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição do benefício. O procurador destacou que a simples coleta de informações sem o consentimento do usuário já é um crime, que é impulsionado pela demanda por esses dados para uso de criminosos. Já a representante da OAB, Samara Castro, ressaltou que a proteção de dados deve ser reforçada, mas sem representar uma diminuição da liberdade na internet.
Para a gente sobreviver aí como democracia na era digital, a gente precisa que as empresas de tecnologia, o governo, a sociedade civil, trabalhem bastante em conjunto para encontrar essas soluções reais e que deem um caminho mesmo de que a gente possa, inclusive como usuário, evitar um pouco das intrusões indevidas aí nas nossas vidas, nos nossos dados, e que dessa forma a gente tenha mais condições também de nos proteger.
A Comissão de Ciência e Tecnologia está analisando proposta que institui uma Política Nacional de Educação Digital. O texto, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê o apoio à população excluída do mundo digital, a qualificação de trabalhadores, a especialização em tecnologias para melhorar a empregabilidade e a pesquisa digital para novos conhecimentos. A autora da proposta, a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que somente com a educação digital vai ser possível diminuir o número de vazamentos de informações e golpes pela internet, que atinge principalmente a população mais vulnerável.
Nós só vamos evoluir nessa segurança do cidadão a partir do momento em que nós tivermos a legislação adequada da segurança, da punição, mas acima de tudo da educação. Se nós tivermos a possibilidade real de fazer com que a consciência do cidadão na utilização das tecnologias possa ser maior e com mais ética e mais responsabilidade e mais conhecimento, nós vamos evoluir.
O representante da empresa de cibersegurança PSAFE, Emílio Simone, também defendeu a educação dos usuários como forma de reduzir os prejuízos causados pelo vazamento de dados na internet, que em 2021 deve chegar a 6 trilhões de dólares em todo o mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Cultura.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, espera que as cidades brasileiras optem por não realizar o carnaval em 2022. Ela vê incoerência por parte daqueles que até pouco tempo atrás diziam para todos ficarem em casa e que agora estão defendendo a realização da festa popular.
Geovânia de Sá alerta que a nova variante do coronavírus, a Ômicron, coloca novamente a população mundial em risco. Ela avalia que é hora de aguardar mais um pouco, deixando para o carnaval de 2023 a volta à folia. A congressista pede que prefeitos e governadores reflitam sobre o assunto e repensem possíveis liberações.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, elogia a Prefeitura de Santa Isabel por cancelar as festas de carnaval de 2022. O deputado lembra que o Brasil ainda enfrenta uma pandemia e que essa atitude demonstra o cuidado da gestão local com a população.
Roberto de Lucena se preocupa com o surgimento de novas cepas da Covid-19 e avalia que o governo federal precisa aumentar o monitoramento das fronteiras e fortalecer as campanhas de vacinação e do uso de máscaras.
Júnior Amaral, do PSL Mineiro, repudia a atitude contraditória da artista Cláudia Leite, que, apesar de defender o isolamento social, realizou um show para milhares de pessoas em São Paulo no fim de novembro. O deputado é contra a radicalização de medidas restritivas, mas condena o que chama de hipocrisia da cantora baiana.
Júnior Amaral também está indignado com a publicação do ator Paulo Betti nas redes sociais, comparando o goleiro do Palmeiras, o Everton, com o ex-jogador do Flamengo, Bruno, condenado por assassinato. Segundo o deputado, o Everton só foi criticado por agradecer a Deus o título da Libertadores.
Direitos Humanos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acusa a política ambiental do governo Bolsonaro de provocar desnutrição e doenças nos povos indígenas. Ele observa que o desequilíbrio do meio ambiente e o desmatamento dos últimos anos acabam com a principal riqueza do índio, que é a floresta em pé.
Joseildo Ramos enfatiza ainda que a mineração no leito do Rio Madeira não é um problema atual e que o iodo usado na exploração contamina os peixes e cria problemas para o consumo humano. Ele cobra que os órgãos de fiscalização atuem para proteger a natureza e a população.
Marcon, do PT Gaúcho, registra a realização de sessão solene no plenário da Câmara em homenagem ao encerramento dos trabalhos da Comissão de Juristas Combate ao Racismo Estrutural.
Marcon acredita que a luta contra o preconceito racial no parlamento deve ser diária, até que a população negra tenha igualdade de oportunidades e deixe de ser discriminada com salários mais baixos e com menos chances de estudo.
Homenagem.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, celebra os 45 anos de formatura da turma de aspirantes chamada Turma 31 de março de 1964 da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele destaca a excelência da instituição na formação de membros das Forças Armadas e lembra que a unidade tem 210 anos de existência.
General Girão defende o modelo de ensino da Academia Militar e afirma que o Brasil precisa de ordem e disciplina para alcançar o progresso. Segundo ele, é preciso valorizar a ética e o trabalho em grupo, dando espaço a profissionais que trabalhem de acordo com os princípios praticados nas instituições das Forças Armadas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte do ex-servidor público de Cubatão, Evaldo Santana, aos 63 anos de idade, vítima de um infarto fulminante.
Vicentinho exalta o trabalho de Evaldo na promoção cultural da cidade e salienta sua generosidade e sensibilidade nas questões sociais.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD, destaca que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se comprometeu a destinar recursos do orçamento para reformar várias instalações dos guardas municipais da capital fluminense, comprar novos uniformes e definir um plano de carreira para a categoria.
Jones Moura acrescenta que também discutiu com o prefeito a articulação que está sendo feita na Câmara de Vereadores para transformar a Guarda Municipal num órgão da segurança pública bem estruturado, capacitado, treinado e armado.
Justiça.
Segundo Pedro Cusai, do PT de Santa Catarina, a Procuradoria Jurídica do Tribunal Internacional de Haia acolheu a solicitação para receber a denúncia de crime contra a humanidade do presidente Jair Bolsonaro referente à pandemia e à crise sanitária no país.
Pedro Cusai entende que houve uma má condução do governo a partir do momento em que um país que representa 2,7% da população mundial tem 13% dos mortos por Covid-19 de todo o planeta. Ele cita estudo que mostra que 483 mil brasileiros poderiam estar vivos se não fosse a teoria da imunidade de rebanho adotada por membros do governo.
Agricultura.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, comemora a decisão do Ministério da Agricultura de aumentar em 19% o preço mínimo da uva industrial para a safra 2021-2022, que será de R$ 1,31 o quilo.
Afonso Rando informa que os polos de produção da fruta têm crescido em todo o país. Ele acrescenta que o Brasil tem produzido uvas de excelência, inclusive vinhos e espumantes com selos internacionais, com qualidade e reconhecimento.
Meio ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que, da forma como está sendo elaborado, o novo Código de Mineração fragiliza a lei de barragens, criada após os desastres de Mariana e Brumadinho. Segundo o deputado, a proposta atende apenas aos interesses empresariais e dá carta branca à atividade de garimpo no país.
Padre João critica o trecho do novo código que torna a mineração um trabalho de utilidade pública. Segundo o deputado, também é inaceitável que a proposta retire poderes de fiscalização dos municípios e estados, concedendo ao próprio setor a prerrogativa de se autorregular.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, repudia a atitude de um fazendeiro de Brotas que abandonou centenas de búfalos em condições de desnutrição. Na opinião do parlamentar, o desprezo à vida de um animal também deve ser punido de forma exemplar.
Para tentar diminuir a prática de maus tratos, Alencar Santana Braga apresentou um projeto que obriga a propaganda contra a violência animal em todos os estabelecimentos comerciais relacionados a esse segmento. O objetivo é conscientizar as pessoas de que não há mais impunidade nos casos de maus tratos a animais.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, celebra a regulamentação de lei que prevê a inscrição automática de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Ele relata que no início do ano pediu à diretoria da ANEEL mudanças nas regras de habilitação de pessoas em extrema pobreza que têm direito ao desconto na conta de luz.
Marcelo Ramos explica que com a regulamentação, a distribuidora de energia poderá ir direto na fonte do cadastro único para incorporar automaticamente todas as pessoas que preencham os requisitos da tarifa social. Ele informa que somente no Amazonas, mais de 200 mil pessoas serão beneficiadas com as alterações na lei.
Dados da Agência Nacional de Mineração mostram a Bahia como o estado que mais investiu em pesquisa mineral nos anos de 2019 e 2020. Segundo o Lidse da Mata do PSB, foram investidos mais de R$ 600 milhões no setor, tanto durante a fase de autorização de pesquisa quanto durante a fase de lavra.
Lídice da Mata lembra que a Bahia passou nos últimos anos do quinto para o terceiro lugar em arrecadação do imposto CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Segundo ela, o resultado é reflexo dos investimentos em pesquisa mineral no estado.
Economia.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, afirma que a desaceleração do desemprego no país, registrada no terceiro trimestre do ano, mostra que há uma retomada da economia no período pós-pandemia. Ele ressalta que, de acordo com o IBGE, a parcela da população sem emprego caiu de 14,5% para 12,6%.
Danilo Forte também exalta a aprovação no Senado do Auxílio Brasil e enaltece o compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira, em pautar uma agenda econômica que, de acordo com o deputado, é fundamental para diminuir os efeitos nocivos da fome e da miséria em todo o território nacional e, principalmente, na região Nordeste.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propõe mudanças na política de preços praticada pela Petrobras para tornar o valor do combustível mais justo para os brasileiros. O deputado sugere tributar a exportação do óleo bruto, porque, segundo ele, o governo não investe na autossuficiência do refino do petróleo.
Reginaldo Lopes também apoia a criação de um fundo específico para a reindustrialização do setor de óleo e gás e a adoção de mecanismos de transição da matriz energética para fontes renováveis e mais sustentáveis.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, destaca que 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam e 19 milhões passam fome. Segundo o congressista, a insegurança alimentar é resultado da insensatez do presidente Bolsonaro, que, nas palavras do deputado, foi irresponsável no enfrentamento à Covid e boicotou as medidas sanitárias necessárias para a superação da pandemia.
Henrique Fontana defende a formação de uma frente ampla para a construção da candidatura do ex-presidente Lula para as próximas eleições. De acordo com o parlamentar, foi na gestão do petista que o Brasil saiu do mapa da fome e as estruturas de combate à corrupção foram fortalecidas.
Para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, os dados da pobreza apontados pelo IBGE são estarrecedores. Segundo o parlamentar, com a retirada do auxílio emergencial, subiu para 34 milhões o número de pessoas abaixo da linha da pobreza.
No entendimento de Carlos Aratini, o Congresso Nacional deve agir para se contrapor ao sofrimento imposto pelo governo federal aos brasileiros, oferecendo à população condições de uma vida digna.
Bongás, do PT Gaúcho, critica a decisão do Conselho Nacional de Política Energética de manter o percentual obrigatório de adição do biodiesel no diesel em 10% em 2022. Pelo cronograma do próprio Conselho, a mistura atual deveria estar em 13% e subir um ponto percentual em março do ano que vem.
De acordo com Bongás, a decisão do CNPE prejudica a economia, pois afeta o trabalho de 54 usinas de biodiesel, colocando em risco milhares de empregos no setor. O deputado conta que solicitou audiência pública para incentivar debates no sentido de revogar a medida do Conselho.
Deputados e senadores aprovaram o parecer preliminar do orçamento para 2022. O repórter Francisco Brandão acompanhou a discussão e traz mais informações.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o parecer preliminar do projeto de lei orçamentária para o ano que vem. O texto reserva 90 bilhões de reais para mudanças nas despesas por meio de emendas. A maior parte do dinheiro vem de uma reestimativa da arrecadação por causa do desempenho melhor da economia. No entanto, a principal polêmica foram as emendas de relator, classificadas como RP9. O Congresso aprovou recentemente uma resolução que aumenta a publicidade sobre a destinação e estabelece limite para as despesas. O relator-geral do orçamento, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou parecer em que destina 16 bilhões de reais às emendas RP9 e defendeu o dispositivo.
As autorizações contidas nesse relatório preliminar conferem ao relator-geral prerrogativas para apresentar emendas que busquem o aperfeiçoamento dos orçamentos da União.
A comissão rejeitou tentativas de reduzir o volume de recursos das emendas de relator ou mudar os critérios de distribuição. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, se manifestou contra o parecer preliminar por causa das emendas RP9.
Não tem transparência, não tem critério socioeconômico para a distribuição dos recursos. A lógica é de irrigação de base eleitoral e troca de recurso público por voto. O volume de recursos para essa finalidade é altíssimo, igual à soma de todas as emendas individuais e de bancada.
Já o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas, afirmou que as emendas de relator são importantes para as obras maiores de infraestrutura, que não podem ser arcadas com recursos de emendas individuais.
A minha expectativa é que a gente siga nessa direção de transparência total. Eu finalizo voltando ali ao relator. Eu entendo que precisamos do relator, porque o orçamento da forma que veio não contempla tudo que nós estamos vendo lá na ponta. As nossas emendas individuais não têm capacidade de alcançar problemas maiores.
Com a aprovação do parecer preliminar, a Comissão de Orçamento passa a discutir os relatórios setoriais, que detalham os gastos na educação, saúde, infraestrutura e outras áreas temáticas. A expectativa é aprovar o projeto de lei orçamentária até 17 de dezembro, na semana que antecede o recesso parlamentar de fim de ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.